ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Olá, gente amiga desse nosso programa, que nesta edição saúda o 13º Congresso das Trabalhadoras Domésticas, que se despediram ontem da cidade de Luziânia, em Goiás, onde mais de 200 lideranças da categoria estiveram reunidas desde o último dia 19. Promovido pela Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, e o Conselho Nacional das Trabalhadoras Domésticas, CNTD, com o tema, abre aspas, pela equiparação e respeito aos direitos conquistados, fecha aspas, o Congresso prestou homenagem à sindicalista Luísa Batista, falecida em março desse ano, e em torno de uma pauta que discutiu a luta contra as desigualdades e a busca pela equiparação de direitos, a categoria se uniu em torno do nome de Sônia Maria de Jesus contra o trabalho escravo doméstico. Seu nome, inclusive, se transformou em palavra de ordem e ecoou no Congresso Nacional, que em breve haverá de batizar uma lei contra esse crime que viola os direitos humanos. Mas, por ora, deixemos que Creuza Maria Oliveira, que assumiu a presidência da FENATRAD no lugar da saudosa Luísa Batista, compartilhe a caminhada de luta que ela e suas companheiras acabaram de realizar em Brasília em nome do reconhecimento e da valorização do trabalho doméstico que, no Brasil, emprega mais de 6 milhões de mulheres e, em sua maioria, negras.
Exato. Nós tivemos várias incidências lá no Congresso, na Comissão da Mulher, tivemos também no Tribunal das Mulheres também, com a deputada Benedita da Silva e a deputada Érica Hilton, que foi muito importante, nos recebeu muito bem, e tivemos também um evento ali na tipografia também, um ato onde várias deputadas compareceram lá nesse ato muito importante. Depois a gente saiu em caminhada, descemos a rampa do Congresso com as nossas deputadas Érica Hilton e também a nossa deputada Benedita da Silva.
Eu vi inclusive a foto, viu, minha amiga? Uhum. A foto de vocês em frente ao Congresso Nacional, cheia de cartazes, de palavras de ordem.
Palavra de ordem era Sônia Livre, não ao trabalho escravo.
Conte pra gente um pouquinho da trajetória de luta e escravidão da nossa querida Sônia.
A história de Sônia, como de vários casos que tem por aí, mas a história de Sônia Maria de Jesus é uma história emblemática, porque Sônia foi levada de São Paulo para Santa Catarina por uma família de ricos, de gente da sociedade, e levou Sônia, ainda criança, para Santa Catarina, onde a família de Sônia não tinha informação de Sônia. Sônia foi tirada de uma escola de criança, né, como se fosse uma creche, e foi levada para Santa Catarina sem a autorização da família, da mãe. E a mãe de Sônia veio a óbito e nunca encontrou Sônia, ninguém sabia do paradeiro de Sônia, para onde tinha levado Sônia. E aí, através de uma denúncia de alguém que trabalhava na casa desse desembargador, que é o Borba, foi que chegou essa denúncia de alguém que tinha trabalhado lá nessa casa. E aí denunciou, e o Ministério Público, junto com seus auditores fiscais, foram lá e descobriram que realmente Sônia estava em situação de trabalho escravo. Sônia foi resgatada de lá, levada para um abrigo, e ficou lá no abrigo para depois ser levada para a família, quando a justiça determinasse ela ser entregue à família, que ela tem irmãos, né? E a família dela, que vivia sem saber do paradeiro dela, quer receber Sônia de volta. E aí o desembargador, com a desculpa que ia lá visitar o abrigo onde Sônia estava, e foi visitar, e quando chegou lá, tirou Sônia de lá, né, com autorização da justiça, porque nós sabemos que existe uma conivência. E aí Sônia foi retirada de lá do abrigo e levada de volta para a casa do desembargador Borba, e Sônia continua lá, apesar das campanhas a nível nacional e internacional, mas esse cidadão continua com a posse de Sônia, que não libera Sônia de jeito nenhum.
Qual é a idade de Sônia?
A idade de Sônia agora é 51 anos. Ela vive com essa família desde os 9 anos de idade e não estudou. Inclusive, ela é portadora de deficiência, é uma pessoa surda, né? Nunca teve aula, nunca teve, aprendeu língua de Libras, nunca estudou, nunca foi tratada. Inclusive, quando foi resgatada, se descobriu a questão da saúde de Sônia. Sônia tinha mioma, tinha problema no ouvido, tinha vários problemas de saúde e não era tratada, né? E hoje ele, essa família do desembargador, se intitula como se fosse a família, como se Sônia fosse filha. Isso não é verdade, porque os filhos deles estudaram, se formaram, e Sônia nunca estudou, nunca aprendeu língua de Libras, nunca viveu, nunca foi para festa, nunca teve lazer, nem férias, nem nada disso. E as outras pessoas que trabalhavam e trabalham na casa disseram que não, que ela era empregada da casa. Sim. Ela tinha obrigação, cumpria tarefas na casa, como os outros empregados. Então ela não era cria da casa, ela não era adotiva, não era filha adotiva, ela não era da família, ela era uma trabalhadora doméstica, como os outros lá que trabalhavam. A diferença dela e das outras é que os outros recebiam salário e ela não. Ela não tinha salário, não tinha férias, não tinha folga, não tinha nada disso. 40 anos de escravidão. Pois e aí quando se fala trabalho análogo, isso não é análogo, isso é trabalho escravo mesmo.
Agora estamos sabendo que a deputada Benedita da Silva, né, que também foi relatora da história de Sônia na PEC das domésticas, está querendo fazer avançar a lei Sônia Maria de Jesus na Câmara dos Deputados e disse que vai lutar até o fim para que essa lei seja aprovada. O que é para a categoria a aprovação desse projeto?
Uma vitória significativa para todas nós, trabalhadoras domésticas, né? Não só Sônia, mas para todas as trabalhadoras domésticas que estão ainda no cárcere do trabalho escravo, para muitas trabalhadoras domésticas que foram resgatadas, que a gente sempre fala do antes, o durante e o depois, né? Então, essa lei sendo aprovada vai ajudar muito a luta das trabalhadoras domésticas, principalmente aquelas que ainda continuam em regime de trabalho escravo, né?
Pois é, tem um cadastro de empregadores que submeteram trabalhadoras e trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecida como lista suja, onde lá estão registrados 718 empregadores, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Então, é realmente uma chaga na vida cidadã do nosso país poder conviver com situações inaceitáveis, como a da Sônia, que você tão bem descreveu, né? E sob a inspiração dessa grande guerreira, eu acredito que todas vocês estão saindo de Luziânia, Goiás, com a alma lavada, né, minha amiga?
Com certeza, Mara. A gente está saindo de alma lavada, de juntar tantas trabalhadoras domésticas, inclusive muitas delas lideranças jovens, que a gente luta para que haja novas lideranças e renovação dessas novas lideranças, né? E com certeza a gente teve também a eleição da nova direção da Federação Nacional, a gente teve um plano de ação para trabalhar nesses 4 anos junto aos órgãos federais para garantir os direitos dessa categoria tão importante, que são as mulheres trabalhadoras domésticas, mulheres negras, que constroem a sociedade, contribuem para a economia brasileira, mas infelizmente não são respeitadas nos seus direitos, né? Nós estamos há 53 anos do direito da carteira assinada, que conquistamos o direito da carteira assinada, mas ainda a grande maioria não tem registro em carteira. A gente conquistou mais de 10 anos, né, da PEC, mas ainda muitos patrões não respeitam a PEC, que é a Lei 150. Temos também a Convenção 189. Nós temos conquistas importantes, né? Agora tem que ter a fiscalização e fazer os empregadores e empregadoras cumprir a lei, né?
Está na lei, mas ainda não está totalmente implantada na vida brasileira, e com essa certeza me despeço agradecendo muitíssimo a você mais essa participação no nosso programa, e vamos aí seguir os passos de luta, de força, de raça e de fé que vocês tão bem representam enquanto categoria. Até breve,
valeu,
minha amiga.
Até, Mara. Obrigado, Mara Regi. Um abraço para você e todas.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.